Na apostila, nós estamos na folha 4 e depois talvez ainda vamos voltar um pouco para a folha 3, que não vimos tudo lá. Nós temos falado que o capítulo 1 de Josué é um capítulo que contém promessas maravilhosas, mas nós estamos vendo que, em relação à nossa vida dentro do plano de Deus, não é em todos os momentos que nós podemos aplicar esse capítulo e nem muitas outras passagens da Bíblia. Nós estamos vendo que esse capítulo fala de uma época, de um momento no plano de Deus, que era um momento muito específico. Por isso, eu não posso pegar essas promessas e aplicar de qualquer forma. Eu posso aplicar no geral. Eu posso dizer. É, como Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu posso usar essas palavras de uma maneira geral, mas aplicar especificamente para dizer em qualquer momento da minha vida pessoal ou do povo de Deus como todo, dizer, olha, é o momento de entrarmos na terra prometida, é o momento de pisarmos em todos os inimigos, né? De uma maneira geral, nós temos a vitória sobre os inimigos. Mas de uma maneira específica, existem momentos no plano de Deus em que Deus nos dá uma ordem, que Deus abre uma porta, nós passamos Jordão, entramos na Terra Prometida. Então, nós estamos tentando estudar isso um pouquinho melhor nessa folha 4, é como uma espécie de parênteses da folha 3, tá? Nós estamos dentro do contexto de Josué 1, mas nós estamos fazendo na folha 4 o estudo de algumas palavras. E na última aula, que foi no final de fevereiro, na última aula nós vimos as palavras Kairos e Cronos, para entender alguma coisa sobre os momentos específicos no plano de Deus. Hoje nós vamos ver agora o número 4 aí na sua folha, Logos e Rema. Esse conceito é mais comum, né? O Kairos e Cronos não é tão comum ouvir estudos sobre isso. Mas não sei quantos aqui já conhecem o conceito de Logos e Rema. Se você já conhece, né, nós vamos estar vendo novamente. Se você não conhece ainda, é um estudo assim, muito fundamental para entender como Deus fala conosco a utilização dessas palavras. Por que que nós estudamos essas palavras? Por que que usa esses termos meio complicados? Porque os idiomas mudam, né? O uso das palavras muda de idioma para idioma. Quem fala duas ou três línguas, às vezes você conhece um conceito dentro de um outro idioma e você não conhece, não existe um paralelo perfeito na outra língua. Então, quem conhece duas ou três línguas, às vezes mistura as palavras, porque às vezes não tem uma palavra. Por exemplo, em inglês não tem uma palavra boa para passear, para saudade. Tem palavras, usa-se palavras, mas não é aquela palavra que parece que exprime tão bem. E vice-versa, acontece a mesma coisa. No grego, tem. O grego é uma língua rica, é uma língua que tem muitas palavras para cada conceito. Então, tem palavras que expressam uma distinção que não tem em português. E uma coisa que todo mundo, eu sempre uso como exemplo, é a palavra amor, que a gente usa para tudo, e no grego tem ágape, que fala do amor sacrificial, filéu, que é um amor mais humano, fraternal, eros, que é um amor mais sensual, e assim por diante. Então, no caso da última aula, nós vimos sobre tempo, kairos, que é um momento especial, ou uma época especial no plano de Deus, que é isso que está acontecendo em Josué capítulo 1. É um momento especial, depois de 40 anos no deserto, depois dos 400 anos no Egito, nós chegamos ao momento em que Deus fala: levanta-te, entra na terra, porque chegou o momento que eu estou ordenando. Não é um momento que o homem escolhe. Não é o momento, não é a hora que a gente fala assim, eu quero. Então, isso aqui faz parte dos mistérios de Deus. Você não vai sair daqui, nem. Depois de outros estudos, você nunca vai sair dizendo, eu achei a fórmula que vai me dizer quando Deus está falando agora e quando não é. Não existe essa fórmula. O que existe é a necessidade de conhecer a Deus. O que nós estamos vendo aqui é um mistério, é um aspecto do plano de Deus. Mas esse mistério, esse paradoxo é o seguinte: existem certos princípios na palavra de Deus, por exemplo, a fé. Você tem que ter fé para tomar posse das promessas de Deus. E muitas vezes você pode dizer, Deus está esperando você se levantar e crer nas promessas de Deus, porque Ele já deu, você que não quis se apropriar. Mas existem outros aspectos no plano de Deus que não adianta você falar assim, eu quero, eu falei, tem a promessa aqui, eu vou entrar, eu vou tomar posse, porque Deus falou assim, peraí, não é o momento kairós ainda. Então, isso que nós tentamos mostrar é... infelizmente a gente não pode dizer assim, como que você pode descobrir em todas as situações, não existe esse tipo de fórmula, existe uma chave que é conhecer a Deus, né? A gente tem que conhecer a Deus, mas sabendo que existem essas coisas, ajuda a gente a entender, a buscar e até mesmo na sua situação, falar assim, quem sabe eu estou passando por um momento que Deus está falando, você pode insistir, você pode batalhar, você pode ter fé, mas eu não dei o sim ainda. Então, isso existe. Agora, como aplicar? Deus tem que nos dar, existem mais princípios na palavra de Deus para nos ajudar com isso, mas nós precisamos entender que isso é um fator que existe. Então, o outro aspecto, né, nós falamos sobre Kairos, que é o momento de Deus agir, o Cronos, que é um tempo onde nada especial está acontecendo, um tempo de espera. E agora nós queremos ver, então, outras duas palavras que têm dois significados para uma palavra comum em português. Qual que é a palavra para Kairos e Cronos? Tempo, é o que nós chamamos de tempo, né? São dois significados da palavra tempo. E Logos e Rema, são duas palavras gregas que significam palavra. Palavra. Então, quando nós falamos palavra, nós precisamos saber se é logos, se é rema. E um ponto que eu acho que eu já mencionei, um ponto que a gente tem que lembrar, se você tem acesso a livros de referência, você pode descobrir, você mesmo pode, lendo o grego é a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Então, você não vai achar essas diferenças no Velho Testamento. Então, quando você está lendo alguma passagem do Novo Testamento, você quer saber se é Logos ou é Rema, existem livros de referência, né, o Novo Testamento em grego, Bíblia interlinear, etc. Existem referências. Você pode nunca ter estudado grego na sua vida, que é o meu caso. Eu nunca estudei grego, nunca fiz um curso sobre isso. Mas você tem livros de referência que te ajudam a descobrir isso. Mas para entender se é logos ou se é rema, nem sempre a palavra no original, né, como em português, você pode às vezes misturar, você pode usar a palavra de várias maneiras diferentes. O importante não é assim pegar, olha, essa passagem é rema, então está falando necessariamente isso. Não é sempre assim, porque às vezes a mesma palavra pode ser usada de formas diferentes. O que é importante é ver a diferença do conceito. Existe o conceito do Logos, nós vamos ver alguns exemplos, e existe o conceito da Rema. Então, é isso que nós queremos ver agora. Que nós vamos estar lendo várias referências, né? Tem até algumas que não estão na sua folha, você vai acrescentar, mas para a gente poder pegar essa ideia e entender no contexto do capítulo 1 de Josué, aonde entra a palavra de Deus como Logos e a palavra de Deus como Rema. Então, começando com Logos. A palavra Logos, está escrito aí, Logos se refere à palavra escrita. A palavra em si significa uma expressão. Logos é uma expressão. Sempre, geralmente, né, se refere à expressão de um pensamento, de um conceito ou de uma ideia. Logos é uma expressão, né? Isso que é a ideia de palavra. O que é palavra? Palavra é uma expressão verbal, uma expressão exterior de alguma coisa que você está pensando, né? Isso é a própria ideia da palavra palavra. Mas logos como palavra é mais essa ideia de uma expressão de todo um pensamento, essa palavra central, que logos vai expressar não só uma coisa do momento, uma coisa que eu quero dizer agora, uma palavra solta, mas o logos é uma coisa que vai expressar todo um pensamento. E até mesmo ele vem de uma raiz que dá a ideia de colocar sistematicamente. Então tem uma ideia, logos tem uma ideia assim de uma coisa racional, de uma coisa que foi colocada em ordem. Então isso tudo tem a ver com a nossa palavra escrita, a palavra de Deus escrita, ou seja, o logos se refere mais a toda a palavra de Deus e não só a uma palavra individual, uma coisa que eu estou falando hoje para falar de um pensamento pequeno ou avulso. Mas tem a ideia, assim, de colocar em ordem a expressão do plano de Deus. A expressão do plano de Deus. Mas eu quero que vocês lembrem bem essa palavra pensamento. Pensamento. Tudo começa com pensamento. Tudo começa com a ideia. Deus criou tudo, não assim de um impulso do momento, mas Deus criou todas as coisas de acordo com um pensamento, uma ideia. Isso é tremendo quando você analisa isso. Deus não estava assim, né? A nossa cabeça nem consegue entender muito a eternidade. Quando você pensa em eternidade, você pensa numa coisa longa que não é necessária. Você pensa assim, olha, Deus, né, tantos milhões de anos ele já existia, que isso aí está fora da ideia de eternidade. Ele não existia há milhões de anos, ele existe sempre, não tem passado, não tem futuro. Você percebe? A nossa cabecinha não consegue nem entender o que é eternidade. E aí você pensa assim, Deus há tanto tempo estava sozinho, estava, né, na Trindade, e aí ele pensou assim, de repente deu um impulso nele, falou assim, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer o universo, vamos fazer o mundo. Não foi um impulso assim, foi um plano, foi uma ideia, né? E não foi porque ele estava cansado de ficar sozinho, né? É dentro de uma ideia, de um pensamento, de um plano eterno. E por isso nós vamos ler um versículo que vocês conhecem de cor, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Se alguém te perguntar qual o versículo na Bíblia que começa antes de Gênesis 1, é João 1:1, não é verdade? Porque Gênesis 1 começa no tempo, no princípio. O princípio é tempo. No princípio, agora aqui fala um outro princípio, um princípio que é antes do princípio do tempo. João 1:1 também fala princípio, mas não é o princípio de Gênesis 1:1. É o princípio para a gente entender. Se Deus pensasse assim, se a gente pudesse entender o pensamento de Deus, ele não falaria princípio, porque não tem tempo, não tem antes, não tem depois. Então, no princípio era o verbo. Para você ver como as línguas são diferentes. Em inglês não tem essa palavra que nós usamos, verbo e palavra. Em inglês é tudo word, que é a palavra, não tem essa diferença. E no grego também, essa palavra verbo é a nossa palavra logos. No princípio era o logos, a mesma palavra que você vai ver em outros textos se referindo à palavra escrita. Mas eu quero que vocês percebam que na Trindade, primeiro houve um pensamento, uma ideia, não foi um impulso, não foi um negócio assim, uma aberração, uma coisa que aconteceu sem ninguém perceber, né? De repente Deus, vamos criar, criou, né? Ele tem poder de criar e criou. Não, no princípio tinha o verbo, mas se eu for atrás do verbo, o que tem antes do verbo? O verbo é a expressão, o verbo é o logos que vai expressar. Mas antes de ter uma expressão, tem que ter o quê? A ideia, o pensamento, o plano. Deus traçou um plano. Deus tinha um pensamento. Não é tremendo você pensar isso? Que Deus pensou, que Deus tinha uma ideia, que Deus tinha um plano. A coisa não aconteceu por acaso. Deus realmente tinha um plano E dentro da divindade, nós temos a perfeição, nós temos a ideia que vem do Pai, porque Ele é a origem de todas as coisas. Nós temos o Verbo, que é a expressão. Tem muitos lugares que falam que Jesus expressa, não é isso que o Filho faz? Ele expressa, Ele revela. Como é que eu vou saber o seu pensamento? Somente se você fala, se você expressa. E Deus pensou, Deus expressou e Deus, pelo Espírito Santo, realizou. Então você tem toda a Trindade operando. A ideia que vem do Pai, a expressão que vem do Filho e a realização que vem pelo Espírito Santo. Então essa, no princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus, junto com Ele, procedendo dele, e o Verbo era, o Logos era Deus. E aí embaixo você tem versículo 14, esse Verbo, esse Logos se fez carne. Então a expressão do plano de Deus, do propósito de Deus, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Ou seja, pelo Logos, pela palavra, nós podemos ver essa riqueza. E por isso, nós somos diferentes de todos os seres criados por Deus. Porque os únicos seres criados por Deus que podem entender, eu não entendo muito sobre anjos, tem umas coisas meio misteriosas, mas na epístola de Pedro, ele dá a entender que até os anjos querem entender esse plano de redenção de Deus e não conseguem entender. Leia lá em 1 Pedro, ele dá essa ideia. Então, até que ponto que vai a comunicação, a inteligência, ou como que é o anjo, a gente não sabe muito. O que a gente sabe é que os únicos seres criados por Deus, que são capazes, numa pequena medida ainda, de entender essa ideia de Deus e a sua expressão, é o ser humano, que Ele nos criou para isso. Não existe comunhão sem compartilhar as ideias de Deus. Não existe comunhão. Eu estou falando uma coisa muito óbvia, mas começa a analisar o que nós temos, no geral, na igreja, no povo de Deus, e mesmo no Velho Testamento. Nós sempre tivemos um grande problema. Deus quer falar sua ideia, Deus quer falar seu plano, Deus quer amigos com quem conversar, nós conhecemos isso, mas a grande maioria, incluindo a gente aqui, nós estamos mais interessados em Deus nos dar alguma coisa. A criança, enquanto pequena, ela não consegue entender o que o pai fala, as ideias que ele tem. A criança pequena, ela quer alguma coisa. Ela quer um presente, ela quer uma dádiva, ela quer receber as manifestações de amor, ela quer essas coisas, mas ela vai crescendo, ela vai amadurecendo ao ponto que é a coisa máxima de um pai compartilhar com o filho os pensamentos. Isso é comunhão. Só que a maioria dos cristãos nunca chega nisso. Nós andamos em círculos, Deus faz isso, Deus faz aquilo, ficamos todos contentes porque Deus respondeu minha oração, mas eu não estou entendendo nada do plano de Deus. É isso que eu estou batalhando cansativamente aqui nessa aula, para dizer, Deus tem um plano, a palavra de Deus nos revela o pensamento de Deus. E é isso que Jesus veio para fazer, Ele veio para completar, nós temos todo o Velho Testamento, Deus revelando, pouquinho por pouquinho, revelando o seu plano. Só que as pessoas não conseguiam entender o plano. E Jesus, que era o próprio Logos em si, ele chega para realmente revelar aquilo que nós não conseguimos entender do plano da palavra de Deus. Jesus chega e fala, ele veio para revelar, ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Olha o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Nós sabemos disso. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, manifestou. Não sei como está a sua tradução. Ele veio para revelar, ele veio para manifestar. Então, quando nós falamos em Jesus veio para fazer o quê? Para salvar a humanidade, para morrer na cruz, para nos mostrar o amor de Deus, tudo certo. Mas o objetivo mesmo, porque João capítulo 1 começa naquele princípio da eternidade, mostrando o pensamento de Deus. Isso aqui é além. Eu não sei quantos lembram, lá na Gonçalves Dias, quando a gente estava fazendo os estudos sobre a vontade de Deus, eu fazia muitas vezes um esquema na lousa, onde a gente mostrava que Deus tinha um plano, começando com Adão e subindo lá para o objetivo dele. Então, tem uma linha subindo. Então, essa linha do plano de Deus não tinha originalmente nada a ver com o pecado. Ele criou Adão, ele queria revelar seu propósito para Adão, e lá na frente tinha uma progressão desse plano. Aí veio o pecado, porque a maioria de nós pensa que o plano de Deus é para resolver o problema do pecado. E quando você vê nesse contexto aqui, você começa a ver que o plano de Deus é muito antes do pecado. Então, eu achei esse esquema, acho que num outro livro, mas daí nós fazemos o seguinte, nessa linha que sobe, tem um desvio. Então, o pecado vem, você desce e sobe de novo. Para voltar à linha de Deus. E o que eu vejo nesse diagrama simples? Que nós, como igreja, nós estamos todos preocupados com esse Vzinho. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, né? Uma linha que deveria ser ininterrupta até chegar no alvo de Deus. Só que entrou o pecado. Então, essa linha cai. E pela cruz de Cristo, ele possibilita a gente voltar para essa linha de novo. Só que a igreja está tudo nesse V aqui, nesse declive, nesse vale. Nós estamos tudo preocupados com o homem que pecou e a salvação e eu vou para o céu. E a gente esquece que a linha do plano de Deus continua. E que a redenção tem como objetivo fazer a gente voltar para essa linha e continuar. Mas a grande maioria das pregações, das atividades da igreja, do discipulado, quase tudo que a gente faz está naquele Vzinho ali, naquele vale. A gente não sai. E eu sinto Deus falando assim, gente, vamos lá. Né? O tempo vai passando, o plano de Deus está aí parado, nós estamos parados nesse V e não continua, porque Deus, antes, nesse capítulo 1 de João, a gente vê o pensamento de Deus. A redenção existe para resolver um problema sério, que é o do pecado. Mas resolvido o problema, nós temos que voltar para o plano de Deus. Então, Deus enviou Jesus como expressão da sua ideia, expressão do seu pensamento. Bom, é difícil a gente falar desses textos aí, sim, mas na verdade aqui nós queremos, então agora ver com um pouco mais de rapidez algumas passagens. Aí João 14, na sequência da sua folha, João 14, nós vamos ver essas passagens de Logos primeiro, para a gente começar. Jesus é o Logos, mas vamos ver algumas outras passagens no Novo Testamento sobre o Logos. João 14, 23. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, todas as palavras de Jesus, não é uma palavra específica só, individual, avulsa, né? Mas é o Logos de Jesus. Ele transmitiu muitas palavras, ele transmitiu, né, como eu falei assim, o Logos tem uma expressão sistemática do plano de Deus, do pensamento de Deus. E quem não ama a Deus, que é o principal de todas as coisas, quem vem para Jesus pensando só no que pode ganhar dele, não tem o verdadeiro amor por Jesus. E ele não se interessa. A igreja evangélica, a igreja cristã, está cheia de pessoas que não têm o menor interesse. Se a gente falar assim, irmãos, vamos reunir aí para... Todo mundo vai receber uma bênção, enche de gente. Agora a gente fala assim, vamos estudar a palavra para conhecer o plano de Deus. Ou vamos um passo além. Vamos fazer uma reunião de oração. não para orar por nenhuma necessidade pessoal, mas para a gente começar a orar segundo o plano de Deus, para começar a falar assim: Deus, o que que o Senhor está querendo fazer? Quantas pessoas será que vêm? Não estou falando de uma reunião, né? Mas se nós fizéssemos uma reunião contínua, uma atividade, aliás, praticamente não tem. Anda por aí nas igrejas. Tem algum lugar onde você pode estudar o plano de Deus? Dificilmente. Tem alguma reunião de oração onde nós nos voltamos mais para o propósito de Deus? Orar pelo que Ele interessa? Orar pelo que está no coração dEle? Você não pode fazer isso se você não conhecer. Se nós nos ajuntarmos para fazer, vamos orar pelo plano de Deus, nós vamos ficar assim, meio assim, e agora, como é que eu faço para orar? Porque a gente não conhece. A gente não está acostumado. A gente não tem profundidade nisso. A gente não andou com Deus. O amigo, o que é o amigo? O amigo é aquele que não só interessa em falar dele, fala, e você, tudo bem? Você fala assim, tudo bem. E a pessoa morreu o assunto? Esse não é amigo. O amigo sabe chegar assim, tudo bem? Eu estou percebendo que tem alguma coisa aí. Fala, o que, né? Ele começa a interessar pelo que está acontecendo na sua vida. E nós fomos chamados para ser amigos de Deus. Aí a gente vai orar. Deus, eu estou assim, Deus, eu estou assim, estou com esse problema, estou com esse problema. Tchau. E Deus fala assim, e eu vou falar de mim quando? Com quem? É verdade, não tem com quem falar. É difícil. E você não pode começar a fazer isso sem ter uma base na palavra. Não tem como. Eu não posso ser um amigo de Deus sem conhecer o seu plano. Então, se alguém me ama, ele guarda a minha palavra, no sentido de logos. Vamos pular esse 15 e 20, vamos para João 17, 17. Também vocês conhecem bem essa palavra. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade como um todo? Não uma coisa isolada. O que é a verdade? Isso se refere às igrejas evangélicas. Nós geralmente pegamos um aspecto e falamos assim, a verdade é isso. Mas aqui ele fala assim, o Logos é a verdade. O Logos é o todo, o Logos é o plano de Deus. A verdade não é uma coisa isolada, não é um aspecto. Você tem muitos exemplos, mas o exemplo melhor é a Testemunha de Jeová, que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Logos. E eles pegam aspectos e argumentam e convencem e fazem uma porção de coisas baseado. Mas como? Como que alguém pode usar a Bíblia para chegar a alguma coisa que não é verdade? Mas ele falou assim, o Logos é a verdade. Não um texto isolado que você interpreta, tira do contexto e aplica como você quer. O Logos é a verdade. Atos, capítulo 6. Atos 6. Nos primeiros capítulos de Atos, nós vemos a grande multiplicação da igreja primitiva. E aí começaram a surgir os problemas. Onde tem gente, tem problemas. Você quer uma igreja sem problemas? Só se não tiver gente. Onde tem gente, tem problemas. Né? Capítulo 6, versículo 1 fala, crescendo o número dos discípulos, eu poderia fazer uma paráfrase aqui, dizendo, cresceu também o número de problemas. Né? Cresceram as murmurações. Ainda bem que hoje em dia não é assim, né? Só naquele tempo que tinha murmuração, né? Hoje não tem murmuração. Crescendo o número dos discípulos, cresceram as murmurações. E aí, veio uma crise na igreja. Como que a igreja vai resolver os problemas e não perder a fonte? Esse problema aqui tem acontecido vezes sem conta na história da igreja. Deus levanta pessoas, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, Ele levanta com poder, com autoridade, com vida na palavra. Aí o que acontece? Onde tem vida, multiplica. Aí surgem os problemas. Aí o que acontece? As pessoas que ouviam de Deus, tinham conhecimento do Logos e depois também da Rema, que eles tinham esse ministério, eles começam a não ter mais tempo para isso, porque eles precisam resolver. Mas os apóstolos aqui resolveram da maneira certa. Aí, versículo 2, eles convocaram a multidão dos discípulos, falaram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus. Nós pensamos, existe um conceito muito grande na igreja, de que alguém, para ter um ministério integral, para receber o sustento da igreja, precisa ser alguém que cuida das pessoas. Aqui não era assim. O mais importante na igreja, a fonte de vida, é ter pessoas que se dedicam ao ministério. Versículo 3, escolhei irmãos, 7 homens, nem eles escolheram, os apóstolos nem escolheram. Eles chamaram a congregação e falaram assim, vocês escolham agora pessoas para cuidar desses problemas. Seriam os diáconos, entre os quais Estevão e Felipe, que se destacaram. Mas 7 diáconos. E versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério do Logos. Ministério da palavra. Na oração e no ministério da palavra. Tem que ter. Senão o Logos não é transmitido para a igreja. A igreja não vai ter uma compreensão do pensamento de Deus. Nós somos pessoas habituadas a receber bênçãos de Deus e queremos ir para o céu para ter mais bênçãos. Não é isso? Mas nós não somos habituados a entender que Deus tem um plano. Deus tem um pensamento. Nós precisamos descobrir o pensamento de Deus. Então, aqui, versículo 4, também no versículo 7. E crescia o Logos de Deus. Por que crescia o Logos? Quem que cresceu o Logos? O Logos de Deus estava ali do mesmo jeito, mas o Logos estava crescendo porque estava crescendo nas pessoas. Não era só no versículo 1, cresceu o número dos discípulos. Mas o número dos discípulos pode crescer sem o Logos crescer, irmãos. O número de discípulos pode crescer e o Logos não crescer. Mas os apóstolos falaram assim, olha, nós estamos num momento perigoso. A igreja pode desviar totalmente. O que nós vamos fazer? Vamos chamar outras pessoas, não são menos importantes por isso, mas nós vamos chamar outras pessoas que têm chamado de Deus e nós vamos nos dedicar. E até o diácono Estevão, antes de morrer, fez uma exposição em Atos 7, né, o próximo capítulo aqui. Ele fez uma exposição do plano de Deus. Por quê? Porque como tinha alguém, os apóstolos, os ministérios, se dedicando ao Logos, o Logos estava se multiplicando. E até dentro de um homem chamado apenas para resolver o problema das viúvas, levar as doações, a comunidade trazia as doações, aí as doações eram distribuídas para as pessoas que tinham necessidade. E Estevão, que tinha esse ministério, que nós podíamos dizer que era um ministério simples, de servir, ele tinha uma compreensão do plano de Deus. Ele se levantou diante daqueles rabinos e sacerdotes e homens que conheciam o Velho Testamento e ele falou de tal maneira que a Bíblia fala que aqueles homens que eram contrários a Deus, ao plano de Deus, eles não tinham o que falar. Eles foram cortados no coração, porque Estevão expôs o pensamento de Deus. Irmãos, não tem nada mais suprema, mais maravilhosa do que alguém entrar no pensamento de Deus. Deus nos criou para que nós pudéssemos compartilhar a ideia, o pensamento, o plano de Deus, conhecer um pouquinho. Nós não podemos conhecer muita coisa ainda. Nossa capacidade é muito limitada. Mas ele nos deu essa capacidade, nos deu esse chamado para conhecer o pensamento de Deus. Os apóstolos falam assim, nós nos dedicaremos, e assim, no versículo 7, a palavra de Deus, o Logos de Deus, se multiplicava porque eles estavam se dedicando. Ok, vamos também, por falta de tempo, vamos pular Filipenses, vamos para 1 Timóteo, capítulo 4. Primeiro Timóteo 4, 6. Propondo estas coisas aos irmãos, conselho de Paulo para seu discípulo Timóteo. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com o logos da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, o alimento, a base do ministro de Deus é o Logos de Deus. Nós vamos ver que o Logos sem rema é incompleto, mas nós estamos lançando o alicerce. Primeiro tem que ser o Logos, nutrido. Temos que conhecer, temos que nos fundamentar nessa palavra. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o Logos da verdade. Quem sabe manejar bem o Logos da verdade? Aquilo eu estou falando. Não é um texto, não é saber, olha, você pensa assim, para eu ser um bom pregador, eu tenho que poder citar todas as referências, saber todas as coisas de cor. Isso é maravilhoso, principalmente se você tem uma mente boa para isso. Mas quando ele fala maneja bem o Logos da verdade, não é ser uma enciclopédia, não é saber as referências, não é demonstrar que você conhece na cabeça, não é isso. É conhecer o plano de Deus. É saber que Deus tem algo para fazer, você sabe que tem um passado, que tem um presente e tem um futuro no plano de Deus aqui, antes do final desta época. Então, procura apresentar-te a Deus, um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra, o Logos da verdade. É todo o plano de Deus. Aquele versículo, acho que até vou pegar aqui rapidamente para vocês anotarem, não tem a palavra Logos, mas tem essa ideia que eu estou querendo falar. Podem notar aí, Atos 20, versículo 27. Só marquem aí. Paulo está falando em Éfeso, logo antes dele ir para Jerusalém, ele já está no fim dessa etapa do ministério dele, ele vai ser preso em Jerusalém, mas quando ele se despede de Éfeso, em Atos 20, 27, ele fala assim, 26 ele fala que está limpo do sangue de todos. Por que, que ele está limpo? Porque ele pregou o evangelho uma vez para eles? Não. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então a palavra usada aqui não é Logos, mas é essa ideia. É a mesma ideia. Ele anunciou para Éfeso, para todas as igrejas, todo o conselho de Deus. É isso que o Logos é a expressão desse pensamento, dessa ideia de Deus. Então essa é uma passagem boa para colocar aí também. Voltando então para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues o Logos, instes a tempo e fora de tempo. Pregar sempre o Logos, expor, procurar manifestar qual é o plano de Deus. Hebreus 4,12. Vou correr aqui algumas passagens, mas para vocês terem essa visão. 4,12 também vocês conhecem bem esse versículo. Porque o Logos de Deus é vivo e eficaz, ou a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, esse Logos de Deus, além de ser a revelação do pensamento dele, é algo poderoso, é algo tremendo, que entra até dentro do nosso coração e vai mostrar até que ponto que nós estamos dentro do plano de Deus ou fora. Eu tenho sempre falado, isso é uma coisa seríssima, logicamente só Deus vai poder avaliar isso. É mais uma coisa assim, eu sempre falo, avalie a sua vida, não dos outros irmãos, né? Mas é, aquele versículo, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Jesus disse, quem ama a Jesus, cumpre, se interessa, quer entender as palavras. Quando a gente pensa assim, mas cumpre as palavras de Jesus, então tem um monte de mandamentos. Né? Isso também não é ser amigo de Deus. O filho, o irmão mais velho, né, do filho pródigo, ele nunca saiu de casa, mas ele não era amigo do pai. Ele tinha, ele obedecia, ele falou com o pai, eu nunca transgredi um mandamento teu, não é isso que ele falou? Eu nunca transgredi, mas ele não era amigo. Ele não tinha nenhuma ideia do coração do pai pelo outro irmão dele, nem pelo mundo perdido, ele não sabia nada. Nós podemos ser crentes bonzinhos, andando na linha, tudo certinho. E geralmente quem é assim está desprezando quem não é, que já é um grande pecado. E nós não entendemos o que penetra, o que, que vai realmente fazer a diferença na nossa vida. É se nós amamos a Deus, cumprimos as suas palavras, que não é uma questão de mandamentos, mas uma questão de entender que ele tem um plano e querer fazer parte. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E quando você realmente analisa esse versículo, você chega à conclusão de que Deus tem um plano para todo mundo. Deus tem um plano para todo mundo. Mas esse plano só vai começar a se efetuar se nós nos situamos dentro da vontade dele, querendo fazer parte do seu plano. A pessoa que não interessa, que nem sabe que Deus tem um plano, que está fora andando pelo céu assim, eu creio em Jesus para me salvar, ele morreu, eu creio para perdão dos meus pecados, mas não tem nenhuma intenção de conhecer a vontade, o propósito de Deus. Nós não podemos, biblicamente, dizer o plano de Deus vai se cumprir na vida dele. É uma coisa seríssima, seríssima, mas que nós precisamos analisar na nossa própria vida. Hebreus 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite... O leite é a palavra também. Tem um outro versículo, acho que em 1 Pedro, que fala, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite da palavra. Então, leite é palavra, mas é aquela palavra que não vai mostrar o plano de Deus. É uma palavra que simplesmente, né, é o alimento da criança, do bebê. É aquilo que vai saciar a fome, resolver a necessidade, mas não vai levar. Isso é chamado de alimento sólido. Então, quem se alimenta de leite não está experimentado no logos da justiça, porque é criança. Como que está a igreja de Jesus hoje? Muitas crianças? Ou será que tem alguém desejando não só matar a fome com leitinho, mas querer um alimento sólido e querer buscar algo mais de Deus para entender o seu plano? Então, esse é o desafio. Tiago 1, 22. Sede cumpridores do Logos e não somente ouvintes. Então, o Logos tem um plano, como eu falei, não é só uma série de mandamentos, mas ser cumpridores do Logos é entrar no plano de Deus, fazer parte dessa sequência que Deus está fazendo. 1 Pedro 1:23. Estamos só pegando assim mais ou menos para entender o significado. 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pelo Logos de Deus, vivo e que permanece para sempre. O que nos fez nascer de novo, irmãos? Isso, mais uma vez, é uma coisa séria. Porque o que realmente faz uma pessoa nascer de novo, o que muda o coração, não é você apenas acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados. Isso é uma parte importantíssima. Mas a mudança de coração é você mudar de um coração egocêntrico, preocupado na sua felicidade, na sua vida, no seu futuro, e mudar pela palavra eterna de Deus, que mostra que Deus tem um plano muito antes de você nascer, muito antes de você ter alguma ideia do que estava acontecendo. Você entrou nesse mundo, você não entrou como dono do seu destino. Você não entrou como alguém que fala assim, bom, eu preciso encontrar o meu lugar de realização. Isso tem contaminado tanto o mundo, o pensamento, as escolas, as famílias, tudo, tudo é baseado em o que, que eu posso fazer para me realizar, e até na igreja é assim também. Eu não estou encontrando o meu dom, eu não estou me realizando na igreja. Eu vou procurar uma outra igreja onde eu possa me realizar mais. Não é isso. A palavra de Deus que gera uma mudança de coração interior é uma palavra que mostra Deus tem um plano e a minha vida existe para poder fazer parte desse plano. É o maior alvo, a maior realização que alguém pode ter. Mas para você achar esta realização, é o que Jesus falou. Tem que perder a vida para poder ganhá-la. Bom, vamos fazer aqui, estamos aqui pertinho, a última passagem aqui, 1 João 2,14. Vocês lembram que João aqui fala sobre crianças, jovens e pais espirituais? No versículo 14 ele fala, eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Estão vendo agora nessa luz? O pai, ou seja, aquele que é maduro espiritualmente, é aquele que conhece o pensamento de Deus. Aquele, como o Evangelho de João, aquele que existe desde o princípio. Ele existe desde o princípio e ele tem um plano, ele tem um pensamento, ele tem algo para se comunicar. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. E por que, que vocês são fortes? Porque o Logos de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Quer se fortalecer? Quer ser forte? Quer enfrentar o inimigo? A palavra de Deus. E não é um versículo aqui, um versículo ali. Não é ouvir. Todas essas coisas são boas. Não é ouvir muitos sermões. É maravilhoso também. Mas você tem que conhecer a palavra. E Colossenses, agora voltando para essa de Colossenses 3, que é uma passagem chave. Colossenses 3, 16. O Logos de Cristo habite em vós abundantemente. Tem gente que lê isso aqui e pensa assim que é o tipo assim de uma bênção, né? Ó, que a palavra de Deus habite no seu coração. E você pensa em Deus, que habite mesmo. Que mande a palavra de Deus. Vai habitar, mas tem um fatorzinho humano que a gente tem que fazer, que é ler a palavra, estudar a palavra. Como que a palavra vai habitar abundantemente? Não tem um segredo, não tem um chipzinho de computador que pode colocar aqui dentro e pronto, está aqui dentro. Toda a palavra de Deus está aqui dentro. Jesus, como homem, ele leu a palavra. Ele conhecia a palavra porque ele lia, ele leu. Nós também temos que conhecer, habite ricamente, abundantemente. Então, muita habitação, muita leitura, muito estudo. Né? Não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Ok, então esse é o Logos, se refere à expressão do pensamento de Deus. E Jesus é a expressão máxima. Mas nós temos na palavra escrita esta exposição. Agora nós chegamos ao segundo termo, rema. Rema é uma palavra que significa uma coisa falada, proferida, uma palavra falada. O termo rema significa um pronunciamento, às vezes quando fala discurso, ou uma palavra que alguém falou. Vocês vão ver em alguns desses exemplos. Então, esse termo se refere não a toda a palavra escrita, mas se refere àquilo que Deus está falando. Nós vamos, acho que vocês conhecem, não precisa nem abrir lá, Está aí na sua, não é a primeira referência, mas está ali no meio, Mateus 4:4. Lembra que está lá? Na tentação de Jesus? O inimigo veio e falou assim: transforma essas pedras em pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de cada rema, cada palavra, agora não é logos, o logos tem que habitar ricamente no meu coração. Então agora nós vamos falar sobre rema, mas não esqueçam tudo que nós lemos sobre logos. Não jogue uma coisa fora para pegar o outro. Ah, o logos é a palavra escrita. E lá em 2 Coríntios 3 está falando assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, gente, olha, não precisa muito. As igrejas tradicionais estudam muito a Bíblia, mas as igrejas pentecostais, cheias do Espírito, a gente ouve Deus falando, Deus fala num sermão, Deus fala numa profecia, e isso tem acontecido. Tem acontecido. As igrejas tradicionais desprezam esse aspecto de Deus falar hoje. Tem um livro que tem sido assim, uma bênção para algumas pessoas que estão estudando experiências com Deus. O pastor, o autor do livro, ele fala que uma vez ele foi pregar sobre esse assunto de Deus falar hoje, que é a base de toda experiência cristã, é você saber que Deus fala hoje. E ele conta como um pastor chegou para ele depois de um estudo que ele deu e falou assim: olha, eu não aceito isso que você está falando sobre Deus falar hoje. E, aliás, eu até me prometi que eu nunca mais ia escutar uma pessoa que fala essa bobagem que Deus fala hoje. Deus falou na Bíblia e acabou. E aí ele começa a falar com ele e descobre que esse pastor tem um problema sério na sua vida. Porque quem não está ouvindo de Deus, e isso inclui todos, quem está contente com o que você está ouvindo de Deus? Você acha que está? Está 100%? Você está ouvindo de Deus, está caminhando, Deus está contente? Ou você tem, você sente necessidade desta palavra? A gente conhece esse texto, Jesus falou para o inimigo: eu não preciso de transformar pedras em pão, porque eu vivo pela palavra que procede. Né? É uma frase dinâmica, não é? Toda palavra que procede, Deus está falando, Deus nunca parou de falar. Deus nunca parou de falar. A palavra que procede da boca de Deus, isto é rema. E nossas vidas espirituais são raquíticas, fracas, sem vitaminas, porque a gente conhece muito pouco. Muito pouco, conhecemos alguma coisa, cada um pode testemunhar de alguma coisa que Deus vivificou, mas conhecemos pouco da rema de Deus e provavelmente conhecemos pouco, em parte, porque conhecemos pouco do Logos de Deus. Então, ele falou, palavra que procede da boca de Deus. Então, isso dá bem essa ideia. Vamos ver aqui esse texto de Romanos, que vem na sequência. Romanos 10... Aqui está o versículo 17, mas nós podemos ver também o versículo 8, que também é rema. Romanos 10, 8. Mas que diz a Escritura? Você não precisa subir lá no céu, não precisa descer no abismo. Que diz a Escritura? A palavra rema está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a rema da fé que pregamos. Então é a palavra vivificada. E versículo 17... De sorte que a fé, de onde vem a fé? E agora nós começamos a aplicar para Josué. Por que que Josué podia se levantar, passar o Jordão e entrar na Terra Prometida? Porque ele tinha uma promessa qualquer escrita na Bíblia, falou assim: olha, eu estava lendo e eu achei esse texto, eu vou pegar para mim. Eu vou pegar esse texto para mim. Não, ele tinha uma palavra daquele dia. Deus falou com ele: Moisés, meu servo, é morto. Agora é hora de levantar. Agora você pode entrar porque é o momento de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela rema de Deus. Então você pode ver, olha, né, não é uma coisa tremenda quando você ouve ou lê um testemunho? Alguém fala assim, olha, eu fiz isso, eu jejuei e Deus curou o meu filho. Aí você pensa, Deus fez para ele e Deus faz para mim também. Tá certo, ele faz, é o mesmo Deus. Só que você faz sem rema de Deus. Você tenta copiar. Você tenta agir pela fé do outro. E as coisas de Deus não funcionam assim. Você tem que ter uma rema de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu? Pode ser o testemunho de uma outra pessoa. Estou me lembrando agora, me parece que foi Telly Osborne, que se não estiver trocando os nomes, acho que é isso mesmo. Antes do ministério dele, esse irmão já esteve no Brasil, parece que está vindo esse ano novamente. É um homem que Deus usou grandemente, continua usando. Quando ele não tinha ministério ainda, ele estava numa campanha de um outro evangelista chamado William Branham, que já faleceu. E ele viu Deus operando poderosamente através desse irmão. E dentro do coração dele, ele ouviu um chamado de Deus, né? E ele falou assim, isso que está acontecendo com ele, Deus pode fazer na minha vida também. E ele foi, orou, ele não saiu assim, falando assim, se faz com ele, eu já começo. Ele foi, buscou a Deus e Deus operou na vida dele. Não foram ministérios iguais, mas Deus também operou sinais, milagres, coisas tremendas. Então Deus pode falar com alguém através do exemplo ou do testemunho de uma outra pessoa. Pode falar, mas tem que ser Deus falando, né? Não pode ser apenas uma cópia. Ok, vamos ver um exemplo também bem ilustrativo. Lucas, o Evangelho de Lucas, esse aqui não está na sua folha, pode marcar aí. Lucas 5, versículo 5. Pedro estava pescando sem pegar nada. Em uma das ocasiões que isso aconteceu, né? Versículo 4, ele fala, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. E não quero discutir com o senhor, mas eu entendo um pouco mais de pescaria que o senhor. Nós passamos a noite toda pescando, mas ele falou, mas sobre a tua palavra, rema, lançarei a rede. E o que aconteceu? Nem aguentou a rede, nem suportou de tantos peixes que ele pegou. Então, quanta labuta, quanta coisa que não é uma boa descrição do que a gente faz na obra de Deus, do que a gente tenta fazer na nossa família, do que a gente tenta fazer na própria vida. A gente luta, 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 trabalha, e daí vem a palavra de Deus e fala assim, faz a mesma coisa de novo. Ah, Deus, eu já fiz. Ah, mas agora é diferente, tem uma rema de Deus. Ok, nós vamos ter que terminar aqui. Vamos ver Lucas agora 1:38, que essa está no começo aí das referências aí. E vamos terminando aqui. Lucas 1. É quando o anjo vem para Maria e fala, a partir do versículo 30, Maria, não temas, versículo 31, você conceberá, dará à luz um filho, esse será grande e tal. Aí, versículo 34, Maria diz, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse, ele descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, antes dessa passagem, na sua folha, nós temos a referência em Isaías 7:14, que é onde tem uma profecia que a Virgem conceberá e dará à luz. Tá? Então, no Logos de Deus, tem uma palavra escrita que a Virgem conceberá. E agora, no versículo 38, Maria diz, eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua rema. Então, rema é quando a palavra logos que estava escrito lá. Agora, qualquer moça podia falar assim, eu tomo posse de Isaías 7:14. Né? Não era assim, tinha que ter uma rema de Deus. E só para vocês entender essa outra, Lucas 22, 34, não vamos tomar o tempo, foi quando Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Depois Lucas 22, 61, Pedro, depois de negar, ele vê Jesus e se lembra da rema que Jesus falou que ele iria negar Jesus. Então, nós vamos terminando aqui e na próxima aula continuaremos falando sobre como isso se aplica em Josué.